É, para alguns estúdios, sim, não são todos os estúdios que usam, né? Alguns usam Session Link, Source Connector, aí varia bastante. Então depende. Tem casas que só usam Skype, né? E tem casas que não, que nem pensam em usar ele.
Isso é tipo assim, esses aplicativos que vocês utilizam para dublagem, cara, eles não são muito conhecidos aqui no Brasil, né? Pelo menos eu nunca tinha escutado falar antes da dublagem.
Exatamente isso, eu também não. Nunca tinha ouvido falar deles, não. E aí eles começaram a despontar, assim, um monte, né? Um monte de alternativa por conta da pandemia, né? E até surgiram uns novos agora que o pessoal tá começando a testar e eu nem conheço, mas tá aí, né? Mas a gente não conhecia mesmo, porque não fazia parte da rotina, acho, né? Então, é muito aplicativo de reunião, né? E aí os caras começaram a usar agora, né?
Beleza, então antes da gente continuar, eu me apresento aqui, depois você se apresenta. E aí, pessoal, bem-vindos ao Invitado Podcast. Meu nome é Lourenço Prezato. Estamos aqui hoje com o Thiago Marques. Cara, conta pra galera quem você é e o que que tu faz.
Bom, Thiago Marques, né? Eu atualmente dublo e sou ator, dublador, né? Trabalho também em empresa, então eu também aplico treinamento para uma ferramenta de auditoria. Além disso, sou o cara que é gamer, fã, assisto anime pra caramba, então tem um monte de coisa aí que além da dublagem, né? Mas basicamente, profissionalmente é isso.
Ah, tu falou que tu assiste muito anime e tal, então, obviamente, tu já deveria ter visto um pouco no Hero antes mesmo de dublar, né?
Já acompanhava.
Então, daí eu pensei, mano, como é que foi a sua reação após você ser chamada pra Boku no Hero? Como é que
Ah,
foi,
cara.
já que você acompanhava?
Então, eu já tinha dublado o Boku no Hero, né? Na época que eles estavam fazendo antes de pegar o Sliding Go. E, cara, eu lembro que quando eu fiz a primeira vez ali, a primeira escala de Boku no Hero foi sensacional, né? Já sabia que a casa estava fazendo, né? Então, quando o Fábio me escalou, foi maravilhoso, assim, cara. Foi incrível. Eu lembro que eu assustei mesmo ali. Quando eu fiz a primeira. Porque eu entrei na primeira temporada do Shingeki, né? No Attack on Titan. E aí eu fiz o Franz, né? Que ele morre rapidinho ali. Lá no comecinho, lá na primeira temporada. Que é tipo uma pontinha, né? E aí quando eu entrei no estúdio, eu olhei assim e falei, mas que isso, né? Aí o Guilherme abriu o talk. Ele falou, então, hoje a gente vai dublar Attack on Titan. Eu falei. Não, tá. É sério isso? Você conhece? Porra, todo mundo conhece esse negócio, caramba! Aí ele colocou lá, a gente gravou o Franz e tal, foi bem divertido, cara, foi muito maravilhoso. É muito doido, né? Porque como fã, você já conhece os negócios e aí, claro, o diretor ele vai te pontuar o que que é, então eu sempre escuto, não importa o quanto eu já tenha assistido, é muito importante ver o tom que ele tá querendo aplicar ali, né? Então é legal sempre ouvir.
Sim, e você acompanhava o mangá ou tu acompanhava só o anime? Por conta que no mangá o seu personagem já tinha aparecido, né? Pô, o visual do seu personagem é da hora, mano. O visual dele é da hora.
Da hora. Eu não tinha visto no mangá, cara, porque eu lia muito mangá, né? E aí, mas assim, é que eu sou otaku das antigas, né, velho? Então, eu lia muito mangá antes, li bastante Vagabond, eu gosto demais de Vagabond, sou muito fã, né, do Miyamoto Musashi e tal. Li Berserk também, né, eu acompanhei bastante pelo mangá. Mas eu lembro que eu tive uma certa decepção com Hunter x Hunter, porque eu li no mangá Hunter x Hunter, e porque tinham parado de lançar, né, o Togashi tinha parado lá no Greed Island, né, no. Quando tinha o jogo tal, aí eles fizeram os OVAs. Aqui passou até Yorkshin. Aí lançaram os OVAs, eu assisti ele em japonês, né? E aí eu comecei a acompanhar pelo mangá, porque não tinha mais nada. Aí eu falei, ah, beleza, né? Vamos acompanhar pelo mangá, porque eu quero saber o desfecho da história. Desfecho da história, nunca acabou. E aí, eu lembro que eu vi uma cena do Gon, não sei se você conhece, o
Mano,
Hunter
eu assisti Hunter x Hunter. Eu tentei ler o mangá também, só que não foi pra mim. É por conta que mangá tem muita coisa, né, mano? Tipo,
x Hunter.
muita
Tem.
fala.
Muita fala. E Hunter x Hunter é demais.
E tipo, fica bem ruim. Fica bem ruim quando é. Mano, é tipo, fala o tempo inteiro no mangá. O tempo inteiro, ainda mais aquele arco lá dos cara foda lá que depois que acaba, sabe, o arco do Killua com a irmã dele?
Ah, sei, sei.
Sabe? Daí depois tem aquele arco com. Eu não me lembro o nome
Que é o arco
deles.
da eleição, né?
É, cara,
É,
aquele arco é chato.
Então, eu nem li, nem me arrisquei. Por quê? Sabe quando o Gon luta com o Apto? Eu li no
Sei.
mangá primeiro. E aí depois eles começaram a lançar o Hunter x Hunter 2011 lá, né? E aí eu comecei a assistir de novo, né? Porque eu vi o antigo, quando passava na Rede TV ainda. E aí que eu vi a cena do Gon, ele lutando com o Apto, aí eu falei, ah, mano, não vou mais ler mangá, não. Agora só leio quando é muito. Não vai existir esse mangá, tipo Vagabond. Vagabond ninguém vai fazer. Não se interessa em fazer. E o traço é maravilhoso. Aí eu só parei, só deixei de lado de ler mangá. Tanto que esse arco aí, os capítulos que o Togashi lança, assim, eu já nem leio mais. Eu deixo quieto.
Capítulo que o Togashi lança? Nossa, quais são? Não sei ainda.
Quando ele larga, né, o Dragon Quest, aí ele lança alguns episódios, mas se não.
Ah, mano, ele não tá mais lançando, né, mano? O cara tá lá com a coluna ferrada.
É.
Daqui a pouco todo mundo vai estar com a coluna igual a dele.
Pior que é, cara. Pô, eu tô com a coluna zoada também, tá foda.
Meu Deus, mano, tá ferrado. Mano, tô muito ferrado com isso, velho. Até por conta que eu não tenho lugar pra encostar. Entende? Daí eu me dou uma ainda.
Eu aqui dentro do estúdio eu joguei uma cadeirinha. Peguei uma cadeirinha e deixo aqui. Mas,
Mano.
porque eu fico mais lá fora, né? Senão eu tacava minha cadeira aqui dentro.
E como tu falou, né, mano? Conhecia Attack on Titan e tal. Esse dublou aquele de gel, alguma coisa, né? Não foi? Aquele cara que foi torturado na terceira temporada? Como é que é ser torturado pelo Bruno Sangregório?
Então, foi maravilhoso, olha só. Mas foi muito legal, porque eu lembro que eu não estava esperando, né, voltar pro Attack on Titan. E aí o Guilherme me escalou para essa temporada. Eu não lembro agora, cara, quem foi que me dirigiu exatamente. Eu acho que foi o Jonas nesse dia. E eu lembro que tava uma galera fazendo estágio também, né? E aí eles me viram sofrendo lá e sendo torturado, e foi da hora, foi muito doido, assim. Porque eu dei tudo que tinha, assim, soltei os gritão mesmo que precisava, né? Tentei fazer o máximo que podia. Que aquele negócio, né? Para todo trabalho você tem muito carinho para fazer. Mas quando você é fã do negócio, tem um negocinho que você faz o plus ultra ali, né? Você acaba colocando um negocinho a mais, né? Então.
Entendo, mano. É, também, né? Se tu não gritasse, não ia ser uma tortura boa, né? Aí, tipo, mano, daí. Mano, imagina só aqueles gritos bem falso mesmo numa cena de tortura. Seria tipo dublagem portuguesa.
Dublagem portuguesa é complicado.
Mano, é horrível. Tu já viu a dublagem de God of War?
Não,
Na dublagem
não
portuguesa?
vi.
Mano,
Não.
é muito ruim! O Kratos falando, solta essa rapariga, Zeus.
Eita!
Muito.
É que para eles é normal, né, o rapariga, mas eu imagino que seja esquisito mesmo.
É muito. Tem do Dragon Ball, né? Que é um clássico.
Dragon
A
Ball.
dublagem aqui é
Dragon
ruim,
Ball é
é ruim.
bizarro. É bizarro.
Mano, me fala o que que tu acha da dublagem japonesa? Você acha melhor do que a dublagem do Brasil?
Eu acho que são pontos diferentes, né? Lá eles são voz original, né? E o seiyuu lá, né? Os atores que fazem, eles gravam com a referência do texto, né? Então a referência do texto e as imagens que tem na tela. Então eu acho que eles têm mais liberdade, é diferente, né? Tendo mais liberdade, você acaba conseguindo fazer os tons que são necessários de um jeito que é estipulado ali pela direção, né? E aqui a gente tem uma, entre aspas, limitação, né, para trabalhar em cima da imagem. Então, eu vejo. Ó, a Fórmula 1.
Ah, mano, é normal, é que aqui, né, mano? Aqui na frente só passa moto. É
Pois é.
horrível, horrível, horrível. Mas seria legal morar perto de uma Fórmula 1. Seria
Não
da hora
é?
demais. Na
Nossa, deve
verdade,
ser.
não.
É bizarro.
Seria muito barulhento.
Exatamente, eu ia falar isso. Você ia ter que andar com esse fone aí direto para não ouvir direito os negócios, porque é embaçado.
É horrível. E além disso, tem a cigarra ainda aqui. Nossa, essas drogas.
Caraca! E, mas assim, em relação, eu gosto muito da dublagem das vozes japonesas, né? Mas eu percebo que cada vez mais eu gosto das dublagens que são feitas aqui, quando são bem feitas, né? Então, os produtos que estão saindo pela do Brasil, as dublagens que eu tenho visto dos animes agora que estão saindo, estão sempre seguindo o que vem de diretriz, né? E quando existe esse tom do Brasil, quando você está ouvindo isso e eu consigo prestar mais atenção na cena, eu acho que me coloca mais dentro da obra, saca?
Entendo,
Então, não
entendo.
tenho um favorito. Eu gosto mais de assistir. Hoje eu gosto mais de assistir dublado. Mas eu já fui da época que não tinha como assistir dublado, então eu assistia japonês. Eu gostava de assistir japonês, defendia o japonês.
Claro, né, mano? Se só tem dublagem japonesa e tu gosta de anime, tu vai defender mesmo, mesmo que
Total.
seja ruim. Se é que a
E
gente
se
não.
acostuma, né?
Se é que eu não consigo ver quando uma dublagem de anime japonesa tá ruim ou não. Pra mim tá tudo bom, então
Exatamente, é porque é original, né? É original. E a
Sim, mas
gente não tem muita noção do sotaque também para eles, né? O que que para eles pode ser ruim, né? Vez ou outra você acaba vendo uma coisa desencaixada, que você fala, não sei, ficou esquisito. Mas eu acho que é mais difícil porque a gente tem pouca referência de lá, né? Do japonês mesmo.
Você acha que fazer uma voz original é muito mais fácil do
Não,
que.
eu acho que exige muito mais bagagem, na verdade. Porque você precisa colorir, né? É assim, são pontos diferentes, cara. Então são especializações diferentes, né? Na dublagem, você tem que ser muito ligeiro, porque você tem que ter tudo na ponta da língua. Então você tem que ser tipo um canivete suíço, né? Agora eu preciso do cara sendo torturado. E aí? Que eu faço? Eu nunca fui torturado. Como é que faz? Se vira aí, mano, né? Por isso que precisa de bastante teatro, né? E eu imagino que a voz original, ele vai muito por esse caminho também. Você precisa ser esse canivete suíço, só que sem ter a referência. A referência é o texto que está na sua frente. E aí você tem que ir embora, sabe? Então acho que são esses pesos aí, né? A dublagem, você tem aquela referência do original e na voz original, não.
Aliás, tu fez Overlord também, né, mano? E aliás, eu descobri que você fazia Overlord por conta do André Rinaldi também lá na live e tal. E, mano, como é que foi fazer Overlord? Por conta que pô, eu já conversei com bastante gente que fez Overlord, né, mano? E, tipo, pô, eu sou amigo de bastante gente que fez Overlord. Eu acho que eu já. Devo ter chamado quase todo o casting aqui. Tipo, ah, pô, mano, mas Overlord é da hora, tá ligado? E pô, você é amigo dos caras que faz Overlord é da hora demais. Eu sou amigo da Bodê, mano, amigo do André Naldi. Os caras são incríveis, né, mano?
É
E
da
ainda
hora.
mais porque a Bodê também era nova, né? Então, pô, na parte de dirigir, tá? Não na parte de
Ah,
dublar.
sim, é porque pensando na parte. Não, ela tem bastante tempo já. Mas o Overlord, o André que me dirigiu, né? E foi legal porque foi a primeira vez que ele me dirigiu, acho que foi. E aí ele já era o segundo anime, que o primeiro anime dele. Tá me ouvindo ainda, Lorenzo?
Quê?
Você tá me ouvindo ainda? Que a sua câmera
Eu tô.
saiu.
Ah, tá. Tá, peraí. Deixa eu só ver aqui pra arrumar e tal. Tá, agora foi?
Foi. Não, beleza, de
Beleza.
boa, de boa.
Não, é que às vezes pode dar essas bugadas mesmo.
Entendeu?
Mas não faz.
Entendeu? Então, acho que foi o segundo anime que o André tinha pegado. né? E no Tokyo Ghoul eu não tinha entrado, né? Então não fui dirigido nem pela Bodé nem por ele em Tokyo Ghoul. Não acabei não fazendo nada lá. E aí quando ele me chamou para Overlord, que ele me situalizou, eu falei, tá, tipo Sword Art Online, né? Aí ele falou, é mais ou menos essa pegada, tal, mas ele ficou preso lá e tal, e ele é overpower. Aí eu falei, beleza, né? Então demorou. E na real, esse foi o primeiro vilão que eu fiz, né?
Sim.
Eu só.
Eu aqui, acho que meu microfone agora voltou. Eu mexi no USB, acho que voltou. Você tá me ouvindo ainda?
Eu tô te ouvindo de boa. Não, eu achei que você tinha parado por conta que tinha passado alguma moto.
Não, eu
Aí.
bati aqui, ele só desconectou.
Ah, tá.
Rolar de novo, sei lá.
Você.
De novo. Ah, tô te ouvindo. Beleza.
Você falou que foi o
Nossa.
seu primeiro vilão que você fez.
Foi sim.
Sim.
Foi o primeiro vilão que eu fiz e.
Caramba, né? Porque.
Umas coisas de golpe. E era engraçado porque o André, ele sabe que eu gosto, né? Aí às vezes ele me explicava tal o que que era a cena, o que que era o meu personagem, tal, não sei o quê. Aí ele falava, ó, passa, vamos ver.
Aí ficava
Assistindo. Aí eu só olhava assim pro lado, aí ele fazia assim, ó. Pode assistir, sabe? E aí eu ficava assistindo, porque vinha uns golpes incríveis ali no, na hora do episódio, os caras que vinham contra o Nigun, né? Então foi.
foi bem da hora gravar.
Também. Ou às vezes nem é, né? Às vezes pode ser problema aí mesmo. Daí eu falo que o Skype. É que é sempre Skype. Skype é assim mesmo. Sempre é ele, mano.
Né, que
Ele é o causador de tudo de mal nessa terra.
Ô
Tudo que é uma
louco.
bosta. É uma merda, mano.
Mas por que que você usa Skype?
É que assim, né? Ao invés de gravar a tela, que eu acho uma bosta, eu acho uma bosta gravar a tela. Aí eu já gravo direto do aplicativo mesmo. Por conta que, mano, assim, né? Às vezes eu saio pra ver alguma coisa da pessoa. Daí, quando eu tô gravando a tela, vai lá, vai aparecer eu pesquisando as coisas da pessoa. Eu não quero que apareça isso. Eu quero que apareça a pessoa, eu. Entende? Eu não sei se você entende essa coisa que eu tô falando, mas essa coisa de gravar a tela não é legal, né? Não, não é legal. Eu
Cara,
pelo menos não curto.
você mexe com o que aí? Você só mexe com Skype e o OBS para gravar a tela?
Não, eu não mexo com o OBS, eu gravo direto do
Não?
Skype mesmo.
Grava do OBS. Te
É
aconselho.
que eu uso tablet, tá, mano? Eu uso
Ah, você
tablet.
usa o tablet? Tá.
É, eu uso tablet. Agora piorou, né, mano? Agora eu sim entendo a situação.
E o StreamYard? Funciona no tablet? Eu não sei, porque poderia ser uma boa também.
Cara, eu já tentei usar, só que a avaliação do aplicativo tá uma merda. Então eu falei, ah, nem vale a pena, mano. Mano, tá ruim demais o StreamYard é o do pato, né, mano? É o do
É
pato.
o do pato. É que eu tenho usado ele para fazer transmissão, né? Eu cheguei a fazer transmissão de teatro online e também fiz umas transmissões de festival. E aí eu precisei pegar o StreamYard pago, né? E o pago, show de bola. Funciona super bem. Mas o normal acho que também. É só que ele fica com o pato lá no, do, na marca d'água, né? Mas
Ah,
ele
mas.
funciona até que bem. Só que na máquina funciona bem, eu não sei no Note, no tablet, né? Qual é que é?
O tablet não funciona nada bem. Nada que se refira à câmera funciona bem. Eu usava um aplicativo para fazer stream na Twitch, antes de me banirem da Twitch por motivos que eu ainda não sei.
Puxa.
Eu fui banido na minha segunda live.
Caramba.
Onde só tinha duas pessoas na live banido. É, eu fui banido. Tipo, eu tava lá, de boa, daí eu falei, ah, beleza, vou fechar aqui. No dia seguinte eu venho e faço de novo. Daí eu não encontrei na minha conta. Daí eu falei, mano, mas que porra que tá acontecendo aqui? E daí eu fui ver, os caras falaram assim, pô, Lorenzo, olha aqui, ó.
Peraí, rapidinho, rapidinho. Só deixa eu
De
mudar um
boa,
negócio
gente.
aqui.
De boa.
Que agora
Tranquilo, mano.
pifou tudo aqui o meu áudio de você. Só deixa eu colocar aqui no Viva Voz. Alto-falante. Fala aí.
Então, daí.
Fala aí.
Então, daí o que aconteceu? Daí eu fui lá ver, os caras me mandaram um e-mail falando de fraude que a conta não era minha e compra de bot. E eu pensei, mano, Como assim compra de bot? Eu só tinha 15 inscritos, velho. Eu tinha 15 seguidores. Eu tinha 15 seguidores. Eu falei, mano, sei lá, o que os caras estão achando? Os caras estão achando que eu comprei um único bot pra ter 15, por conta que eu odeio o número 14. Tipo, é sério, eu odeio o número 14. Pelo amor de Deus, que número horrível.
Sério?
É.
Qual que é a brisa com o número 14? Que tem, eu tenho os números que eu gosto, não os números que eu não gosto.
Ah, mano, sei lá, eu só acho que 15 é muito mais bonito, entende? 15 é muito mais bonito do que 14. 14 é um número horrível. É tipo 13. É tipo 13, mano. Mano, por que 13? 13, dá mais 2 aí, seguidores, pra eu ter 15. É verdade, pô, é um número feio, um número feio. E daí, tipo assim, daí, eu conversei com uns amigos meus lá, né, que são streamers, daí eu falei, daí eles falaram assim, mano, reclama com a Twitch. Eu falei, mano,
de cabeça.
Eu pensei, mano, eu tinha 2 lives, 15 seguidores. Ah, eu acho que não vale dor de cabeça, não. Acho que não vale. É, e a Twitch ainda me ferra, mano. A Twitch me ferra. Eu tentei fazer uma live direto do aplicativo da Twitch. Não apareceu pra ninguém. Era como se eu não estivesse fazendo. E daí eu fiz uma live basicamente reclamando que ninguém tava aparecendo, sendo que ninguém tava vendo que eu tava fazendo live. Então eu fiquei reclamando com nada.
Entendeu?
É, vida triste, mano.
Embaçado.
É, mano. É uma merda. E o que eu tava falando antes mesmo de eu falar isso? Que eu nem me lembro mais.
A gente tava falando antes do Overlord, e aí depois a gente começou a falar de todo o mal do universo, que é o Skype. Né?
Ah,
aí
é verdade,
ficando parte
verdade.
De transmissão e tal.
Eu tava falando que eu tava usando a câmera Figol. Então, tá, era muito boa. É muito bom aquele aplicativo. Só que como todo aplicativo bom, que existe em qualquer outro lugar, quando o aplicativo tá bom, em algum momento ele vai ficar uma merda. A gente sabe disso. Mas não é verdade?
É verdade.
Cara, é verdade. Tipo, eu não sei por quê.
É o avanço tecnológico.
Pô, avanço bom, mano. Avanço bom. É, faz sentido, pô. A gente tá desenvolvendo robô. Daqui a pouco dá uma merda, entende? O avanço tecnológico sempre vai direto pra merda. É o ápice do avanço.
Exatamente. É porque é o ápice da tecnologia antiga, né? Ela é boa exatamente. Até o momento que ela é ruim.
Uhum,
como
sim.
Quase tudo na vida, né?
Uhum, sim. A gente cria o ápice e a destruição dela.
Exatamente.
Sim. Que tristeza de ápice, meu amigo. Que tristeza. É, merda.
Tá.
Mano, então você tá falando do Overlord e eu queria te perguntar por que todo mundo gosta de interpretar vilão? Por quê?
Cara, eu lembro esses dias que eu ouvi, acho que foi o Fábio comentando. O vilão, ele não é reto, né? O herói, ele costuma ser reto. Então você tem uma... As crescentes dele são sempre do mesmo jeito. O vilão não, o vilão ele tem a questão dele estar lá em cima, de repente ele cai, porque ele ficou na merda, mas depois ele cresce de novo, né? Então ele tem essa brincadeira, né? E o rolê de fazer vilão é brincar, isso que é divertido, né? Então o brincar é que acho que todo mundo acaba gostando de fazer vilão. Porque o mocinho, a brincadeira é outra, a brincadeira é mais preto no branco. Né? O vilão não, ele já tem os tons de cinza, você já consegue brincar um pouco mais, né? Então acho que é mais isso, é o colorido do vilão.
Sim, eu consigo imaginar, mano. Fazer vilão deve ser da hora. Fábio é o Fábio Campos, né? O cara que fez Shigaraki. Eu conversei com ele aqui no podcast, mano. O cara ele é muito fã da obra, né? Ele é muito fã de Boku no Hero e ele entende muito. Pô, eu acho que não há exemplo melhor, né, mano? O cara é o dublador de Shigaraki, ele entende.
Uhum.
Pô, Shigaraki ali é capelão, mano. Capelão.
Mas é muito doido como eu tô vendo os diretores, né, conhecerem das obras, né? Então você tem o Fábio, que é um exemplo de cara que conhece. O Rinaldi estudou pra caramba quando ele fez o Overlord. Você pega o Pedrinho fazendo Jojo, o Pedro Alcântara fazendo Jojo, cara, ele conhece de trás pra frente o rolê do Jojo. Né? O Glauco, que pegou Marx. One Piece. Cara, One Piece, mano. Como é que você vai conhecer One Piece? Saca? Uhum. E é claro, ele teve a ajuda da galera, né? Então ele conseguiu ter uma noção assim excelente da obra, né? Porque ele era mais uma dessas pessoas que antes via o One Piece, chegou a ver até certa parte e depois meio que parou porque, pô, o negócio nunca acaba, né? E aí depois quando quando veio mais para frente, na verdade acho que foi o Adrian, né, que ele conta que o
Sim,
Adrian
eu
vinha
era
insistindo
infantil.
para ele assistir, né? O Adrian e o Francisco viviam falando para ele assistir, e aí ele foi assistindo, tal. E eles adoram a obra, estão sempre dando força para ele, davam força. Agora ele já conhece pra caramba, né? Não precisa mais disso. Mas é sensacional, cara. E os que estão vindo agora, do Cowboy Bebop, o William estudou pra caramba, o Cowboy. O Briggs conhece pra caramba do Cowboy, que ele faz o Spike, né? Então é muito doido ver como os diretores se dedicam, tá ligado? Para poder entregar um negócio legal. Outro exemplo é o The Walking Dead, saindo do anime. The Walking Dead, o Silvio Giraldi conhece, tipo, ele lê HQ, saca?
Caralho, mano, eu nunca tinha conhecido alguém que liga aqui direto da Walking Dead.
Então, cara, então. Aí ele me dirigiu lá, aí ele falou: ó, na HQ, na verdade, acontece isso, isso e isso. E esse personagem representa mais ou menos não sei o quê. Então. Você vai ter que ir por essa linha, tal, não sei o que, eu fico. Ele lê HQ, mano? Como assim? Quem hoje em dia lê HQ do The Walking Dead? E claro, tem um monte de gente que lê, né? Mas é a bolha da galera do The Walking Dead. E eu achei sensacional, assim, cara, como esse trabalho de direção é mais profundo do que a gente imagina, né? No imaginário, assim, coletivo, a gente vê, né? Então é bem bizarro, assim, é bem legal.
Pô, tem que estudar, né, cara? Imagina só, mano, que da hora. O estudo do cara ler o mangá. Que da hora demais, mano. Da hora demais. Inclusive, mano, o Glauco, o cara foi esperto demais. O cara pegou o Tatini. E o Francisco? Mano, o Francisco tá nos capítulos atual. Eu vejo os reviews dele e tudo mais. É que eu também, né? Eu também tô nos mangá atual de One Piece e tal. E
Nossa,
tipo.
parabéns.
Obrigado, obrigado. É que ano passado, né, com a pandemia, eu fiquei sem vida nenhuma. Então eu acabei o One Piece em menos de 2 meses, só pra ter uma ideia.
Caramba,
É, eu tava sem vida mesmo, né?
tô vendo. Nossa, não quero nem
Sim.
calcular quanto tempo você levou, porque foi rápido. Não, você tava sem
Pô,
vida mesmo.
eu tava. E, mano, depois que eu acabei One Piece, eu tava, né? Eu tava muito bem de saúde, né? Eu tava muito bem,
É
com
isso que eu ia falar, você tá
certeza.
bem?
Eu acabei One Piece, minha pele assim, né? Toda cinza, eu tendo que usar coisa pra respirar assim, mas tava perfeito. Tava lindo, né?
Tô bebendo
Saudável.
água, mano.
É que, mano, acho que era. Eu assisti entre 40. Não, 30, 40. 30, 50 episódios por dia, se você tem uma ideia. É, saudável demais.
Nossa.
Recomendo todo mundo a fazer isso. Sim,
É
mano.
tipo o treinamento do One Punch, só que de mangá, né? De
Sim.
anime.
Com certeza, mano. E tipo, o Glauco é da hora por conta que ele ainda sabe japonês. Então.
Sim. Muito
Isso
doido.
deve ajudar demais por conta que ele conhece, né? Kanji e tudo mais, então tem uma outra interpretação. Pô, o Glauco é da hora demais, mano. O Glauco é da hora demais, não dá não.
Ele é embaçado.
Se tu pudesse dirigir, tu gostaria de dirigir qual anime?
Cara, não, eu não, hoje não penso em dirigir nada assim, na real, né? Eu tô muito na fase eu preciso dublar mais para poder pegar mais experiência, para poder ser um dublador cada vez melhor, saca? Então eu tô muito focado em dublagem mesmo, na técnica de dublagem, em aprimorar, para poder entregar o melhor trabalho que for necessário, assim, saca? Então, quanto mais eu puder atuar, que é o que eu tenho feito, então eu aproveito aqui o estúdio e gravo, né? Pego umas coisas sozinho e gravo. Quando tem escala, eu sempre me preparo antes, tal, não sei o que, o normal, né? E aí é legal pra caralho gravar por aqui, né? Então, por enquanto, não tô nem pensando em gravar nada como diretor, nem penso em dirigir ninguém, não. Sinceramente, assim, porque muito bizarro, deve ser da hora.
Sim, pô, Mas é da hora. Se eu pudesse dirigir algum anime, eu dirigiria Chainsaw Man. Não sei se você conhece. Que é aquele
Eu
cara com motosserra.
tô ouvindo falar bastante desse anime aí, mas não saiu ainda, né? Ou vai estar saindo agora?
Não, é que eu li o mangá, mano. E, tipo, é maravilhoso. É muito bom. É estranho, mas é da hora. É mais por conta que a arte inteira foi criada pra ser bizarra. Sabe? A arte inteira te dá um desconforto quando você tá lendo. Mas, mano, é muito bom, mano. É muito bom.
Mas é um desconforto estilo Dorohedoro ou tipo
É tipo
Junji?
isso. Não, não, pô, do Junji
Junji Ita é terrorzão, né?
não dá, é complexo demais. É tipo o anime aí que você falou o nome, que eu não sei falar muito bem o nome, então nem
É
vou me arriscar.
Dorohedoro, né?
Dorohedoro, alguma coisa assim. Alguma
Sim.
coisa. Eu só assisti o anime. Eu não completei. Você assistiu inteiro? Ou
Assisti,
não?
assisti.
E vale a pena?
Vale a pena, cara. O ruim é que assim, ele para meio que deixando aberto que vai ter uma parte 2, né? Uma temporada 2. Então, esse é o ruim, porque você fica, ah, vai! Ah, não vai, não tem mais episódio, pô. Mas eu gostei bastante. Eu gostei bastante, eu vi na pandemia, né? Ele eu gravei também, gravei uns primeiros episódios lá. Tá aí. Mas eu gostei bastante de assistir a dubladinho e tal, tá bem legal.
Pô, que da hora, mano. Oh, deve ser uma satisfação enorme tu receber um convite de um anime que tu já viu pra dublar. Nem se for morrer pro protagonista. Pelo menos tu vai morrer pro protagonista. Você sempre quis isso. Sabe? Deve ser legal morrer pro cara. Por exemplo, imagina só, mano, os caras que morreram pro Naruto. Pô, os caras morreram pro Ursula Bezerra. Entende? Isso é
É, eu não
maravilhoso.
sei. Quem é fã realmente tem esse negócio, né? É, realmente. Mas acho que a galera do dia a dia, assim, quem não curte tanto anime, nem tanto, né? Só mais um job. Hoje, por exemplo, eu
Sim.
morri bastante num anime aí, mas, né? Até o diretor falou: caramba, você só morreu hoje, hein? Pô, falei, é. Bom assim, né?
Cara, e me diz uma coisa, tipo assim, por exemplo, vozes adicionais e tal. Existe um dublador para fazer voz adicional de mais de uma pessoa ou não? Por exemplo, você fazer voz de 5 pessoas. Entende? Tem isso?
Sim. Na verdade, o que acontece é, para cada produção que a gente tem, né, a gente pode fazer até 4 dobras dentro de 10 anéis, né? Dez anéis é a medida. Acho que já devem ter explicado o que é o anel, tal, né?
Mas não explicaram dobre. Dobre ainda não.
Dobra é o que a gente fala sobre dobrar voz. Então, eu posso fazer, por exemplo, o homem um, o garçom, o motorista e fazer mais um. Só que tudo isso tem que ser dentro desses 10 anéis, né? Então, esses quatro aqui, eles têm que ser dentro desses 10 anéis. Se por um acaso eu faço três e eu vou fazer vozerio, aí beleza, eu posso fazer à vontade. Vozerio é livre, né? Então pode ser três em até 10 anéis e vozerio livre, né? Mas eu não posso fazer, por exemplo, as 4 dobras mais vozerio. Entendeu? E aí eu posso fazer isso dentro da produção, né? Então existe muito isso de poder dobrar, sim, né? Fazer mais de um personagem dentro do mesmo anime. Do mesmo filme, do mesmo novela, tanto faz.
Mas você tenta mudar um pouquinho a voz, ou todo mundo só tem a sua voz mesmo? Tem a
Então,
mesma voz?
é bizarro, porque. Não sei se você chegou a ver aquele Dungeon Black Company,
Não.
mas você sabe qual anime que é? Que é
Acho que sim.
do é um carinha que ele meio que virou empreendedor, tá rico, não sei o quê. Primeiro começo do episódio. E aí ele cai num mundo mágico. Ele tá mega feliz porque ele não vai precisar fazer mais nada da vida. É Dungeon Black Company o nome do anime,
Vou
né?
ver depois.
É dessa temporada que acabou agora, da galera da temporada de agora. E aí ele cai nesse mundo onde ele cai sem nada, e ele tem que voltar a ser meio que escravo para poder ganhar as coisas. Só que ele tem a cabeça de empreendedor, então ele começa meio que. Ele é meio trapaceiro e tal, e começa a crescer ali. O que que eu ia falar? Normalmente, o que acontece é que os diretores, eles pegam você e falam, olha, você vai fazer uma pontinha aqui no começo do episódio, depois mais no meio, depois mais no final. Então, a voz, ela acaba modulando tanto que, e dependendo da personagem, né, da feição ali, você muda a voz. Mas, às vezes, você não precisa mudar, né, dependendo de como for. E nesse Dungeon Black Company é engraçado porque eu sou a voz do Goblin do chefe Goblin e sou a voz do megafone. Então tem um cara estrangulando o chefe Goblin e aí o megafone aparece de fundo. Então eu tô na mesma cena em dois lugares diferentes. Só que a voz tá tão diferente que não dá para perceber, né? Você acaba fazendo beleza, é um cara no megafone e o Goblin tá lá assim, né? E aí não dá para sacar qual é que é.
E, mano, e você vê tudo, tipo assim, a cena que você tá assistindo, tá muda ou não?
Não, você vê com o áudio original. Sempre vem com áudio original, às vezes com americano, tipo Inazuma Eleven, que veio com americano, né?
Mano, a dublagem americana é ruim, né? Vamos falar sério.
Ah, cara, eu não sei, eu não assisto, né? As coisas que eu vi eu não gostei, mas teve diretor que já virou para mim e falou, ó, assiste o americano que vale a pena. Aí eu falei, sério que vale a pena? Ele falou, vale a pena. Eu falei, tá bom, então eu vou pegar para assistir alguma hora, né?
Caramba.
Mas normalmente eu também não, né? Eu vi uma cena há um tempo atrás, quando tava saindo o filme do Dragon Ball, lembra? Tinha uma
Sim.
cena que tinha o ator lá que faz o Goku, o Dragon Ball. O ator que faz o Goku lá no, nos Estados Unidos mostrou uma cena dele muito boa. Eu gostei bastante do que ele tava fazendo ali no estúdio, né? Então eu não sei, eu acho que eles não têm muito a cultura da dublagem, mas para algumas coisas eles devem se dedicar, né? E acho que quanto mais internacional se tornar cinema e tudo mais, mais eles tendem a se dedicar a isso, né?
É que, mano, tem muita, por exemplo, anime e tal. Os americanos não conseguem colocar sensação que a gente coloca, entende? Não consegue colocar muita sensação. Aliás, mano, anime de romance nos Estados Unidos, quando o cara tem que gritar e tal, é muito ruim. É
Eu não
muito
sei.
ruim. Cara, depois pesquisa. É
Vou
muito
procurar.
ruim. Meu Deus, mano, é ruim demais. Tipo, os caras não conseguem colocar. Aqui no Brasil, pô, os caras conseguem colocar emoção em quase tudo.
Sim.
Quase tudo. E
Tá.
é maravilhoso, entende? É maravilhoso isso. Por conta que, pô, a gente consegue até que tá bem próximo do japonês. Bem próximo da voz original. Tem muita voz que é bastante parecida.
Sim.
E isso é incrível. Isso é incrível de verdade. Pô, dublagem é uma coisa que deveria ser mais reconhecida, né?
Eu acho que tende a sempre ganhar um pouco mais de espaço, mas sempre vai ter o galera que é aversa à dublagem, né? Querendo ou não, a Netflix há um tempo atrás falou, né, que o conteúdo 70% é consumido dublado, né? Então 70% do público gosta de ver dublado. Então, não sei o quanto é que. O complicado da boa dublagem é que a galera não sente. Você viu? Tipo, você assiste o negócio, você gostou da história, a dublagem passou, porque você não vai perceber, você não vai prestar atenção se está dublado, se não tá. O que importa é a obra. Esse é o rolê, né? E já uma dublagem, não. Porque aí você escuta e o seu ouvido faz um. Ah, que esquisito, tem alguma coisa estranha aí, não parece. Aí você fala, porra, a dublagem é uma bosta, saca? Então, a dublagem tende a ser mal vista exatamente pela questão da camisa branca com que cai um pingo de ketchup, saca? O que fica em evidência é o ketchup, não que a camisa tá super branca, né? Então é meio isso.
Sim, eu acho que uma das coisas muito legal da dublagem também são, por exemplo, você reconhecer os dubladores. Por exemplo, a voz do Keanu Reeves quando tá em um outro lugar. Mano, fala, pô, peraí, eu já ouvi esse cara antes. Ele é o dublador do Keanu Reeves. Aliás, eu amo o dublador do Keanu Reeves. Meu Deus, que dublador incrível.
Não é?
Sim, eu fiquei até bem triste quando trocaram o dublador dele lá naquele filme Bill e Ted. Não sei se tu viu.
Não.
Ele fita de 3.
Ah, sei, sei, sei. Uhum.
Então, os caras mudaram o dublador, mano. Os caras mudaram o dublador dele. Entendeu? E eu fiquei, mano, não dá. O cara é... O dublador Keanu Reeves é icônico. Qual que é o nome dele? Tu sabe qual que é?
Não lembro, cara. Não lembro. É tipo o antigo dublador do Bruce Willis, né? Que você vê o Bruce Willis, você só lembra da voz dele. Uhum, né? O do Keanu Reeves é a mesma coisa. Você olha pro Keanu Reeves e fala, beleza, a gente sei qual que é a voz dele.
Sim, sim. É.
Eu tenho bastante isso com algumas dublagens. Eu não lembro do nome deles.
Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone também são clássicos uh-huh. demais. Uh-huh. Robert Downey Jr. também, né, mano?
Pô. Uh-huh. Sim.
The Rock? The Rock tem, né?
The Rock é o Briggs, mas eu não...
Ah, é verdade, verdade.
Pro The Rock eu não tenho tanta referência do Briggs. É, porque eu já tava no, meio que já tava no meio, então agora minha cabeça funciona diferente de quando eu não tava no meio da dublagem. Então, tipo, às vezes eu escuto uma voz antiga e falo, nossa, é tal pessoa, eu não acredito, eu tava trocando ideia com ela ontem. Tipo, a Kate, eu era a Kate Kelly, né? Eu era viciado em Victoria, a Victoria lá, né? Eu via muito a iCarly e Victoria. E aí, eu não, nem sabia que ela tinha dublado e tal. Aí, um dia ela postou tal que dublou. Eu falei, como assim você dublou a Tori? E eu não tava ligado. Aí, eu mandei mensagem pra ela. Ela falou, nossa, você assistia? Eu falei, assistia, meu. Assistia demais. Ela, o Pedrinho, né? Então, foi muito, muito brisa, assim, ver coisas antigas de quando eu não tava no meio, né? Que eu tenho a referência ainda nostálgica. E as coisas de hoje, eu já tenho... Escuto mais sabendo quem que é quem, né? Então dá pra fazer uma distinção. Tipo, antes eu ouvia... Sabe quando você escuta a pessoa falando e você fala... Não parece que essa pessoa tá falando? Parece que ela tá sendo dublada? Então, hoje em dia eu já não tenho mais tanto essa sensação, né? Mas antes eu tinha bastante.
Eu te entendo muito bem, né? Eu falei pra você que eu sou amigo da André Rinaldi. Os caras dublaram e dirigiram o meu segundo anime favorito. Então... Pô, que é o Steins Gate. Não sei se tu já viu. Pô,
Não vi. Eu quero ver.
Muito bom. E, tipo, o André Rinaldi dublou o protagonista. Então, ou seja, tipo... Pô, meu segundo anime favorito. E daí eu sou amigo do protagonista, entendeu? Do Okabe. Mano, maravilhoso, maravilhoso. E a Andressa Botelho dublou a minha personagem favorita do anime. Então, pô, incrível, incrível. Maravilhoso. Isso é da hora demais, mano, é da hora. Por exemplo, eu, além do podcast, eu também faço rádio, né? Eu faço lá, não sei se você conhece, Cabeça de Javali, que é da Rede Blast e tudo mais. Então, daí o que que acontece? A gente também entrevista dubladores. Por exemplo, eu conversei com o Fábio Lucindo. Pô, o cara é incrível, né? E daí os caras mesmo falam. Olha, a gente sempre acha que dubladores são inacessíveis. Por conta que, pô, os caras já falaram com o... Com o Duda Espinosa, a Angélica Santos. Esses caras falaram, mano, a gente achava que vocês eram inacessíveis. Por conta que, pô, são caras gigantes, entendeu? Mas não, pô, não, os caras são gigantes mesmo, pô. Só que daí você consegue, é uma coisa impressionante. E tipo, é legal conversar com o dublador por conta que, pô, eu também tô ajudando a dublagem, né, mano? Eu converso com muita gente que normalmente a galera não conhece. E eu acho maravilhoso, por conta que, pô, merece reconhecimento. E hoje em dia a dublagem tá sendo mais reconhecida que antigamente, né?
Sim,
bastante,
sim.
Na verdade.
Bastante, bem mais, né? Sim. Antes era muito trabalho de fundo, assim, né? De produção. Mas isso mudou, acho que, com os animes mesmo, né? Os animes que vieram pra derrubar essa porta aí, né? Cavaleiro Zodíaco é o exemplo que todo mundo queria saber quem dublava Cavaleiro Zodíaco, né? E aí as revistas começaram a lançar quem que era, tal, mostrar o Hermes, o Bretas, né? Então, eu acho que é aí que começou a escancarar, assim. E cada vez mais eu vejo que, né, tem essa questão de admirar, né, os dubladores, né? A galera que faz a boa dublagem. Então, eu acho legal pra caramba isso. Eu acho bem massa.
Sim, sim, a galera também descobriu muito o nome dos dubladores de anime pra poder criticar também, por conta que, meu Deus do céu, mano.
Tal.
Mano, a galera critica bastante. Tu já foi criticado, tipo, por fazer lá o vilão em Overlord?
Não, não. Eu, na verdade, nunca recebi do Overlord, Na verdade, de nenhum, assim. Nunca recebi críticas negativas, né? Sempre críticas de pessoas do meio, sim, para melhorar uma coisa ou outra, tal, né? E eu me critico muito, né? Então, todo o trabalho que eu faço, assim, eu sempre assisto e penso, puta, vou ter que melhorar aqui, vou ter que melhorar ali, tal, não sei o quê. Agora eu entendi o que o diretor falou, olha, era isso que ele queria, sabe? Então, tem essas sacadas, né? Mas crítica mesmo que eu vi ruim foi só do último que saiu agora, do Inazuma Eleven, que eu vi que saiu. Que aí realmente foi meio complicado, assim, mas ok, né? Tudo bem, eu na verdade eu concordo, mas beleza.
Mano, Inazuma Eleven é aquele anime de futebol, né? Que o pessoal tá dizendo que é maravilhoso e tal. O pessoal tá dizendo que aquele anime é muito bom.
É muito bom. Muito bom.
Como é que foi fazer um anime de futebol? Como é que, cara, foi fazer?
Eu assistia muito sempre Super Campeões, né? Na minha época. E eu sempre joguei Super Campeões no videogame. E na Zoom Eleven eu lembro que eu tentei ler o mangá, que eram umas revistinhas bem pequenininhas, bem fininhas, né? Eu lembro que eu cheguei a ler alguns mangás, mas eu não consegui acompanhar. E aí, quando veio o teste para fazer e tal, eu fiz aqui de casa o teste, gostei, comecei a ir atrás do desenho para ver uma coisa ou outra e tal. Aí que eu descobri que o personagem que eu fiz, ele era um personagem que, na verdade, no original tinha morrido. Uma história trágica, mó bizarro. E, tipo, esse era um universo paralelo. E eu não sei ainda direito qual é que é, porque eu não fui muito atrás. E foi muito divertido participar, né? Mas eu confesso que o resultado não ficou bom, assim, eu não gostei, né? Uhum. E aí tem N fatores, da questão mesmo de como foi feito, né? Das escolhas que foram feitas ali, né? E aí eu tenho que concordar com os fãs. Mas eu concordo em relação ao fã que estava esperando uma coisa mais... não mais adulta. É um anime que é mais infantil, né? Ele é um anime que é mais infantil. A criança que for ver agora, ou pegar o Inazuma Eleven e assistir na Pluto lá, ela vai falar, meu, legal, gostei pra caramba, saca?
Ela vai se sentir vendo Super Campeões.
Total, total, né? Mas a galera que na época tinha 10 anos quando assistiu, vai ver agora, já cresceu, já tem mais senso crítico, já vai querer... já tem a referência do japonês, já quer ver uma coisa que seja mais igual ao de lá... né, a gente gravou em cima do americano, então tem várias diferencinhas que acabam pegando, né? Então eu entendo a vontade da galera de ver nome de golpe, de ver grito igual do japonês, né? E eu gostaria muito que fosse assim também, mas não foi a escolha que foi feita pela distribuidora, né? Então tem N fatores aí.
Uhum. Sim, mas eu acho que tá bem bizarro, na verdade, os caras tirar meio que nome dos golpes. Pergunta que, pô, coisa que já tá ali, sabe?
A gente não tem escolha, né? Nesse caso aí.
Triste.
Quem pode conversar sobre isso, né? É o diretor, o estúdio antes de começar a fazer a gravação, né? Pra meio, assim, até no meio da gravação acho que dá pra conversar, né? Acertar, mas eu não sei o quanto que dá pra aprofundar nisso. Uhum. Aí eu já não faço ideia mesmo.
Se você perguntasse, tu acha que eles iriam te responder sobre isso ou não? Se tu perguntasse o motivo. Não, não, quando você tava trabalhando, tá? Vamos dizer que você fala, pô, por que você não tá fazendo isso? Se tu perguntasse pra eles, tu acha que eles te responderiam?
Ou o diretor falando... sim, o diretor sim. Ah, tá. O diretor, o estúdio é mega de boa, assim. Né? Uhum. A gente tem liberdade pra questionar, né? Mas é questionar num lugar mais de... pô, o que aconteceu aqui, né? Pô, ia ser tão legal se fosse diferente. Mas não tem como a gente refutar, né? Em relação a... não, vamos fazer desse jeito aqui.
Não, não, claro, claro. Refutar,
quem tem
não,
que assinar, né? Isso... quem tem que assinar isso, querendo ou não, é o diretor e o estúdio, né? Então a gente meio que fica nessa de atender ali o que é pedido.
Não, é que eu tenho uma visão tipo assim, né, mano? É que eu tenho uma visão... de empresa malvadona, tá ligado? Eu tenho muito essa visão. E tem muito essa visão de, tipo assim, a empresa tá fazendo merda. Tu tá lá, tu vai lá, tu questiona, tu é demitido, entende? Eu tenho muito essa visão das coisas. E eu não duvido que muitas empresas sejam assim, eu não duvido nada, na verdade.
Cara, até onde eu sei, velho, onde eu passei, assim, todos os estúdios, cara, são muito abertos. A galera meio que se ajuda, né? Porque tem muita gente que fala isso e eu tô entendendo isso cada vez mais. A dublagem, ela acaba sendo meio que uma grande família, né? Você vai ter tretinhas, você vai ter confusão aqui e ali. Mas a gente se vê todo dia, a gente acaba interagindo sempre, né? Então, acontece muito isso, de eu acabar conseguindo conversar com todo mundo, né? A gente consegue trocar ideia com todo mundo. Então, perguntar você pode, né? Agora, você querer bater o pé, aí complica, né?
Não,
porque aí, a não ser que aí o diretor fale, não, você tá certo. Vamos bater o pé, é isso mesmo, né? Então, por exemplo, um erro de português, veio um erro de português da tradução. Ah, não, um erro de português, beleza, bateu o pé. Ah, o cliente quer o golpe desse jeito. Não, mas faz mais sentido o golpe desse outro jeito. Ah, então a gente precisa questionar, qualquer coisa você faz um retake, né? Mas vamos gravar desse jeito agora. Então, existe abertura, saca?
Sim, sim, eu acredito que bateu o pé, mano, é quase um pedido de demissão.
É que a gente é profissional liberal, né? Então,
isso.
O que pode acontecer é de um estúdio não te chamar mais, ou um diretor não te chamar mais, né? E acontece.
É, mas assim, é triste. Ainda é triste, ainda é triste. Não é uma coisa boa, mesmo assim, é horrível.
Sim, muito doido.
E, mano, como é que você começou na dublagem e por quê?
Eu fazia teatro, né? Tava indo pro teatro para poder ter aulas ali para me soltar mais, né? Era um negócio que me chamou a atenção. Só que quando eu entrei no teatro, tinha um workshop de dublagem. E aí eu fiz. E aí eu falei, porra, né? É legal. E na época a minha companheira, ela gostou também. E ela falou, não, vamos fazer. Né? Aí a minha ex-companheira, né? E aí a gente começou a fazer curso de dublagem e tal. E aí fui pegando gosto, fiz curso pra caramba, né? Com uma galera. E foi um negócio que me brilhou os olhos, assim, desde do primeiro momento. E aí, na dublagem mesmo, entrar na dublagem, assim que eu terminei o teatro, que eu peguei o registro de ator, aí o meu primeiro professor, ele me pegou pela mão e falou, vamos lá, vamos para estúdio, eu preciso ir para estúdio. E aí eu fui, e aí ele falou assim, ó, tá com o menino em registro aí. Eu falei, eita, não é estágio? Não, faz registro. E aí eu comecei a trabalhar, né? Comecei na Tempo Filmes, foi acho que as primeiras escalas que eu tive, com reality show, que reality show é tipo difícil pra caramba. Então, foi uma escola, assim, maravilhosa, tanto fazer os cursos, quanto começar com reality, né? Pra aprender, pegar os meandros, aí acabei tendo vício de como fazer dublagem, pra tirar vício precisei estudar, né? Então, tá evoluindo cada dia mais, assim, né?
Claro, mano, claro. E, mano, pô, deve ser muito complicado mesmo fazer reality. Todo mundo que vem aqui fala que reality é difícil por conta que, pô, não são atores, né, mano? Talvez sejam, mas vamos considerar aqui que não sejam. E sim, pessoas de verdade, entende? Pessoas que não estão lá atuando e tudo mais. Pessoas tipo, com dificuldade de fala e tudo mais. Vício de linguagem também, né? Então, pô, deve ser uma coisa complicada pra caralho de se fazer.
Então, o ponto é, ele não tá dando texto, ele tá falando. E aí, ele tá falando, pode ser qualquer coisa. Ele pode parar a qualquer momento, ele pode se interromper ou ser interrompido a qualquer momento, né? Diferente de uma cena. Uma cena, quando interrompem, existe um momento que vai ser interrompido, né? Você vai ter um momento de corte ali. Então, o reality, ele se torna difícil, desafiador, né? Mais desafiador por conta disso, assim. Ele tem essa complexidade de ser pessoas que estão falando normalmente e não atores que estão falando em cena, né? É mais esse jogo. E aí tem que encaixar na boca certinho para poder ficar interessante, né?
Claro,
tipo, eu não sei se você já assistiu, mas as duas últimas temporadas de The Circle Brasil, na The Circle Estados Unidos, estão dubladas. E cara, eu fico, eu assisto isso porque é um estudo de dublagem, porque a dublagem tá maravilhosa, cara. É incrível como eles conseguem fazer as pessoas ali falarem português, assim, é muito bizarro, é muito legal.
Ah, depois eu vou pesquisar, é que eu não sou muito de reality show, sabe?
Então, eu super entendo. É que eu peguei esse The Circle na época de Big Brother, esses negócios, aí eu acabei pegando The Circle pra assistir, e aí foi um desses que eu falei, mano, olha que bem feito que tá, né? E aí eu comecei a prestar atenção e eu vi essa última temporada que saiu. E essa temporada que saiu agora tá melhor do que a anterior. Então, cara, pra você ver uma boa dublagem de reality, The Circle é uma ótima referência, cara.
Com toda certeza. E tipo, mano, eu acho incrível como o reality show tem uma dublagem muito boa. Todo reality show, todo documentário tem uma dublagem tipo, muito boa, é muito boa mesmo. Cara, é maravilhoso o que os caras conseguem fazer em documentário. Ah, aliás, o documentário, na minha opinião, é sempre muito bom e é subestimado, mano. Documentários são subestimados demais, mano.
Documentário,
Cara, mano, o documentário é muito bom, velho. Documentário é muito bom. Ainda mais o narrador. Pô, o narrador de documentário é bom, né, mano? O cara tem que ser bom. O cara tem que ser... Por conta que ele é alma do negócio. O cara
ele
é alma do negócio.
Tornar interessante o rolê, né?
Uhum. Se o narrador foi uma merda, aí ninguém se interessa.
Total.
Lá nos Estados Unidos, os caras botam até ator lá pra narrar. Tem lá o Will Smith, mano, todo mundo vai querer ver. O Will Smith que tá narrando, os caras conseguem fazer as coisas.
Exatamente.
Aí, cara, tem que ser foda, mano. Ainda mais quando é de suspense. Quando é suspense, mano, tem que ser bom.
Pra segurar a ponta.
Uhum. Ah, com certeza. Por conta que, tipo assim, os caras falam uma frase. Depois de 20 minutos, o cara fala outra. Então eu fico imaginando lá o dublador esperando 20 minutos pra falar a frase seguinte.
Não espera, a gente pula.
Ah, vocês pulam? Ah, não, tá, não.
Grava a frase e vai pra próxima. Grava a próxima.
Tá. Então, não. Não, é que às vezes tem pessoa que fala o seguinte, né? Que daí os caras assistem todo mundo. Daí eu fico pensando o quê? Beleza, os caras assistem, quando chegar a hora deles, os caras vão lá e dublam.
Não. Não, a dublagem é feita separadamente, né? Então, cada um tem seu horário, cada um tem sua escala, e você vai fazer as suas pontas, né? Então, tipo daqui, eu sou escalado para fazer aquelas quatro dobras que a gente tava conversando. O diretor vai vir falar comigo, ele e o técnico juntos, né? E aí a gente vai começar a fazer a gravação. A gente vai gravar em meia hora essas quatro dobras, e olhe lá. Até mais rápido do que isso, dependendo de quanto, se for poucas falas, né, dá pra fazer cobrir rapidinho. Então, aí ele vai falar, você vai no anel 2, você tem um bom dia ali no meio, né, aí depois você vai lá no anel 50, meu, já pula direto, não vai ver tudo, sabe? Então a gente não fica vendo o documentário inteiro, a gente vê só as nossas falinhas ali, os nossos trechos, e é assistir, né, a gente assiste, ensaia e depois grava. E às vezes a gente só assiste e grava. E beleza. Né? Se é uma coisa pequenininha, não tem por que eu ensaiar tanto.
Claro. Você já teve algum momento onde você ficou, mano, eu não consigo dublar esse cara, não, velho. Esse cara aí é difícil de dublar, eu não consigo hoje. Hoje eu tô muito mal pra dublar. Hoje eu tô uma merda pra dublar. Hoje eu tô fute da cabeça. Você já teve momentos assim?
Já. Aí você tem que tentar só tirar um pouco da cabeça isso. Mas já tive dias que eu fui pra estúdio, que eu tava... Tinha tido... Porque eu dou treinamento, né? Pela empresa que eu trabalho. Então tinha tido um dia pesado de treinamento, tava zoado da cabeça, um monte de coisa acontecendo em casa também. E aí, cheguei no estúdio, tinha aquecido, mas não deu. Aí eu falei, pô, caramba, você tem que ir na próxima e tentar compensar, né? Sempre tentando fazer melhor, assim. Hoje em dia, não. Hoje em dia, já tá mais... isso mais lá no começo, né? Principalmente com reality, cara. Mas hoje em dia não, hoje em dia dublar é quase uma terapia junto, sabe? Então é divertido, é um momento que eu tô ali, que eu consigo desligar do mundo lá fora e focar aqui, saca? Então tá sendo mais interessante, agora tá sendo mais interessante porque eu entendo melhor o processo, né?
Ah, mano, que da hora, que da hora. Mano, a gente já tá aqui com 1 hora, tudo bem se a gente encerrar por aqui? Velho, foi um prazer conversar com você. Ah, só uma
Prazer,
coisa,
pô.
uma coisa. Você prefere dublar estúdio ou home studio?
Tenho questões. Acho que os dois. Não sei. Eu tô com saudade de dublar em estúdio, mas eu gosto de dublar em casa. Coisas boas de dublar em casa. Dá pra aquecer rapidinho e dá pra eu tipo, comer alguma coisa antes ou coisas do tipo, né? Coisas boas de dublagem do estúdio. Você vê o diretor ali. Você tem o diretor próximo, vê o que que ele quer direitinho, acaba sendo mais fácil de conectar, né? Mas tem seus prós e seus contras os dois, assim. Então não tem uma preferência, não. Eu
E
gosto de
outra coisa.
dublar. Você gosta de batata ou você gosta de estudar? Eu gosto de dublar, é isso.
E outra coisa é. Cara, eu recomendei 3 animes. Já que tu já assistiu muito, daí eu queria saber quais que tu recomenda.
Vamos lá. Haikyuu, Boru
Ah, com
Hedoro.
certeza. Sim.
Perdão, Haikyuu, Pop Team Epic.
Caralho, mano, Pop Team Epic? Parece, nunca ouvi falar disso na minha vida. Parece nome de programa americano.
Cara, é que Pop Team Epic, ele é muito bizarro. E o nome das minhas gatas é desse anime, é a Popuku e a Pipimi.
Depois eu vou ver.
Ele é um anime que ele é de comédia, então ele tem 15 minutos. 15 minutos ele faz com umas vozes, com as vozes das menininhas, e 15 minutos ele coloca as vozes de cara nessas duas menininhas. E ele é completamente bizarro. Ele é tipo o programa do Frango Robô, que era do Adult Swim, né? Essas coisas
Ah,
assim meio
sim.
bizarras. Só que é japonês, é da cultura japonesa. Tem coisas que a gente não vai pegar. E tem coisas que eu peguei porque antes eu conhecia um pouco de cultura japonesa e convivia com japonês. Então eu acabava vendo algumas reações foram engraçadas porque vem da cultura de lá, né? Aí, tipo, coisas que só assim vai pegar. Mas Haikyuu, maravilhoso. Pop Team Epic, que para quem não viu Hunter x Hunter, Hunter x Hunter.
Exatamente, exatamente. Eu recomendo você assistir Steins;Gate, o ReZero, que ReZero é muito bom. Lá o Tetsubaru, sabe? Tetsubaru e tal. Você conhece, né? Não.
Não. Não, 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 não.
Não? Não, aquele que tem uma menina que tá vestindo de aqueles. Como que é mesmo? É aqueles Made in Coffee, sabe? Você
Sei,
já
sei.
viu? Então, tem um cabelo azul, não sei se tu já viu, curto.
Eu acho que sim, mas eu, é porque eu acho que eu sei qual que é o ReZero. É que eu
Então,
tenho uma certa aversão para ET. E aí, quando eu acho que vai ter ET, eu só paro de ver.
não é, não é, não é.
Então, mudei.
Parece que vai ter,
É.
parece que vai ter, tá tudo ali. Não, não é, não. É tipo um jogo, tá ligado? Só que o cara vai viajar no tempo e etc. Muito bom. Aliás, os dois animes que eu te recomendei agora são de viagem no tempo. Eu amo viagem no tempo, muito
Tô
bom.
vendo.
Sim, e também tem o One Piece. Ah, uma vez eu também recomendo.
Eu
Se é que.
assisti tudo dublado. Todo dublado eu assisti. Mas eu parei no dublado.
Mas o dublado é muito bom também, né, pô? Toda
Não, pô,
adaptação.
maravilhoso, tá maravilhoso. Eu tô esperando o
Isso.
resto, eu quero ver o resto. Eu tô falando, mano, Glauco, grava, mano, grava mais.
Pô, eu também, né, mano? Eu já vi tudo, daí eu tô vendo se os caras vão fazer ou não. Os caras lá, mano, lá no, na coisa lá do Glauco, lá no Instagram, os caras estão sempre tirando fotos, os dubladores lá. O Adrian Tatini acabou de
Eu vi.
tirar uma foto, representando uma cena icônica de One Piece, ele, a
Eu
Carol
vi.
Valença e o Glauco. E tipo.
Ele postou e eu fiquei tipo, o que que tá acontecendo aqui? Aí eu vi a galera, caramba, eles estão dando spoiler, não sei o que. Eu falei, mano, não, eles só são loucos por One Piece. Tipo, todo mundo é fã de One Piece, não tem o que fazer, tá ligado?
Os caras converteram a Carol Valença. É
Pode crer.
verdade, né, mano? Ela ficou meio que viciada também em One Piece, a Carol. Também. Pô, faz sentido. Pô, e a Carol é incrível, mano. A dublagem dela de The Last of Us é maravilhosa. E, mano, e é isso. Eu queria te agradecer por ter topado. Eu espero que você tenha gostado. E compareça aqui sempre que quiser. Você quer divulgar suas redes sociais, deixar alguma mensagem, alguma coisa do tipo?
Etebilu, Busquem Conhecimento e Thiago Marques. É isso aí.
Então é isso, mano. Muito obrigado e tenha uma boa noite. Fala aí.
Valeu, boa noite.